Seja bem-vindo a mais uma Engrenagem Cast. Eu sou o Sandro De Paula e quase um ano depois, né, do último episódio publicado por aqui, eis que estamos de volta mais uma vez. Mas agora eu acho que vai ser diferente, tá? É, de verdade, eu acho que podem confiar que dessa vez eu tentarei aqui trazer os conteúdos para vocês com uma regularidade maior. É, eu acho que a gente teve muita mudança na vida profissional e pessoal de cada um aqui do Engrenagem Cast. E é por isso que hoje vocês estão aqui me ouvindo sozinho. Os meninos ainda estarão aí, eventualmente, participando aqui com a gente dos nossos bate-papos. Mas pode ser que vocês me ouçam mais aqui sozinho, falando com vocês, diretamente com vocês. Nesses programas talvez um pouco mais curto, num formato um pouco mais simples, mas a ideia é que eu volte aqui trazendo para vocês um pouco do que eu tenho assistido. Eu quero compartilhar com vocês aí minhas experiências sobre jogos, sobre filmes, opiniões aqui sobre esses conteúdos. Espero que vocês curtam então essa retomada mais uma vez e que vocês possam compartilhar aí comigo também as experiências de vocês, interagirem aí através dos comentários do nosso episódio e mandando também feedbacks ou ideias do que vocês querem ouvir aqui no Engrenagem Cast, beleza? E pra gente começar então o nosso ano aqui, começando esse nosso primeiro programa de 2024, eu preparei para vocês um top 10 filmes aqui que eu assisti em 2023. É, na verdade, a maioria, todos lançados em 2023, então é um top 10 de filmes de 2023, na minha opinião, que eu vou compartilhar aqui com vocês logo depois da nossa vinheta, beleza? Então, roda a engrenagem! Bora lá então pro nosso top 10 aqui de filmes de 2023, mas antes vou deixar bem claro para vocês aqui que essa lista ela é totalmente de caráter pessoal, tá? Eu não usei nenhum argumento aqui de notas, de agregadores, enfim, é só baseado na minha opinião do que eu achei desses filmes e porque eu achei que eles mereciam estar nessa ordem, tá bom? Mas caso vocês não concordem com essa ordem, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês mudariam, colocariam diferente. Se faltou algum filme também, deixa aí nos comentários que a gente vai ter um diálogo aí, a gente vai batendo papo através dos comentários e quem sabe eu trago aí também no nosso próximo programa respondendo alguns desses comentários caso tenham aí, beleza? E bora lá então, vamos começar aqui esse primeiro bloco falando dos filmes da décima até a sétima posição, fechou? Começando então aqui na décima posição, eu trago para vocês o filme Resistência, ou o título original dele que é o The Creator, que saiu lá fora como The Creator, aqui chegou como Resistência, que é um filme dirigido aí pelo Gareth Edwards, que é o mesmo diretor de Rogue One e do Godzilla lá de 2014, e também do famigerado Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, que tem essa divisão aí de público, né, de muita gente ama, tem muita gente que odeia, eu confesso que eu tô no meio termo, mas enfim, isso é papo pra outra hora. O nosso filme aqui, Resistência, é um filme que eu gostei muito, né, não é à toa que ele tá aqui na décima colocação do meu top 10 dos filmes de 2023, é uma ficção científica bem honesta. Eu acho que ele tem sim alguns problemas, principalmente no final ali. Eu acho que pro terceiro ato ele não é... ele deixa a peteca cair um pouco, sabe? Mas é um filme que eu achei assim super original mesmo. A ideia do que ele teve, o design do que eles trazem pra esse filme, eu acho super interessante. É, tem um roteiro legalzinho ali, a história do que ele se passa, a forma como ele aborda, né, essa revolução da inteligência artificial, dos robôs ali, é interessante. E, cara, é um filme que me divertiu bastante. Ele saiu ali em setembro de 2023. Deu tempo de eu pegar ele no cinema pra ver lá. Então, assim, foi uma experiência bem legal. Visualmente ele é incrível, tem um visual assim muito bacana mesmo. De novo, né, o design, como eu falei, é um filme que o que eles fazem, o design dos robôs e tal, é super interessante. Então é um filme que eu acho que merece essa décima colocação. Pra mim, ele é um filme 3.5 engrenagens, né? 3 engrenagens e meia, porque, de novo, eu acho que o final dele deixa um pouco a desejar. Eu não vou dar spoilers, tá, nessa lista, então podem ficar sossegados. Vocês podem escutar aí que eu só vou dar essas recomendações. E, inclusive, se você quiser assistir ele, hoje ele está disponível no Star Plus, tá? Se você tem assinatura, caso você não tenha, você dá seu jeito aí pra encontrar, mas ele está disponível lá no Star Plus. Resistência, é um filme muito bom, uma ficção científica bem honesta ali, vale a pena conferir, beleza? Vamos então para o nosso nono lugar, nossa nona posição. Eu trago para vocês o filme Ninguém Vai Te Salvar, um terror sobre invasão alienígena, que é um tema que eu acho que existem bons filmes, assim como existem também filmes bem porcarias, mas eu acho que esse ele consegue esse destaque, né? Não à toa ele também está figurando aqui nessa lista, porque eu acho que ele consegue inovar um pouco o lance da invasão alienígena, mas focado no terror, assim. Ele consegue tirar ali uns bons sustos, principalmente na primeira, até a metade do filme ali, eu acho que você tá naquele suspense grande do que são essas criaturas, e que quando reveladas elas têm um design interessante, né? Aí perde um pouquinho do fator surpresa, mas eu acho que o filme consegue mesmo assim se manter num ritmo legal, ali num patamar bacana. Mas principalmente eu acho que o lance do terror, ele é um filme que quase não tem fala, sabe? Ele é todo focado num único ambiente, com uma única personagem sendo perseguida ali pelos monstros, né? Pelos bichos e tal. E apesar do final ter desagradado um pouco aí a maioria das pessoas, desagradado um pouco a maioria, né? Mas assim, teve muita gente que não gostou do final. Eu acho um final ok, ele é meio agridoce ali, mas eu acho que ele é corajoso de dar esse desfecho pra história. De novo, não vou dar spoilers aqui pra vocês. E é um filme bem bacaninha, assim, gostei bastante dele. Ele saiu direto também no streaming, tá? Ele tá disponível no Star Plus. E eu também fechei ele aí, né, ao final dele, e eu acho que ele mereceu 3.5 engrenagens, tá? Roberto, eu não gosto que eu dou essas notas quebradas, mas agora que ele não está aqui, eu poderia dar as minhas notas quebradas. Então, 3.5 engrenagens para Ninguém Vai Te Salvar na nona colocação, beleza? E na nossa oitava colocação, eu trouxe aqui para vocês Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, a continuação do clássico Fuga das Galinhas. É um filme que, cara, eu acho realmente o primeiro filme, ele já é um clássico, né? Não só pela técnica do stop motion, que eu acho absurdo, assim, que os caras fazem, o trabalho que eles têm ali com esses bonequinhos de massinha articulados que eles vão fazendo. Cara, é surreal o nível de detalhe que eles têm, o trabalho que eles fazem. É muito animal que eles conseguem trazer nesse tipo de produção. E eu acho que a continuação, né, saiu direto aí pela Netflix. Eu acho que eles conseguiram manter um nível de excelência ali do primeiro filme, sabe? Eu acho que o primeiro ele tem muito um subtexto interessante ali, né? De talvez até uma briga de classes, né? Que você pode considerar, mas assim, ele abre uma possibilidade grande para analogias. E eu acho que o segundo filme também possibilita isso, atualizando de uma forma interessante, principalmente em relação à juventude, né? Uma juventude mais alienada e tal. Então, eu acho que ele consegue manter esse lado, esse subtexto super interessante, sabe? Não só um filme raso de animação. Ele consegue se aprofundar e você consegue fazer várias analogias com esse filme, né? Tanto com o primeiro quanto o segundo filme. Então, eu, cara, gostei muito, assisti ele aí no finalzinho do ano, né? Ele saiu por volta, acho que do dia 24, 20 ali, finalzinho de 2023, em dezembro. E foi uma surpresa muito boa, assim, pra mim, porque eu achava que a gente ia ter meio que uma bomba, né? Falando, pô, esse filme não vai ser tão legal quanto o primeiro. E não, cara, conseguiram manter. A produção, o estúdio acho que ainda é o mesmo, né? A direção acho que mudou, mas é um filme muito bacana. É, tem uns momentos de comédia bem legais ali. Tem uns momentos que você fica assim meio chocado com coisas que podem acontecer ali. Mas no geral é um filme muito bom, recomendo. Não à toa que ele está aqui na 8ª colocação na minha lista dos filmes de 2023. Encerrando esse nosso primeiro bloco desse nosso primeiro programa, eu tenho aqui na 7ª colocação 2 filmes. E sim, eu vou dar uma roubadinha aqui porque eu não consegui separar. São 2 animações que eu assim não consegui deixar elas de fora, né? Ia ter que tirar, enfim. Eu resolvi, a lista é minha, eu vou colocar esses 2 filmes aqui, beleza? Na 7ª colocação. E começando então por Super Mario, que é um filme que, cara, ele é pura nostalgia, sabe? Pra quem cresceu jogando Super Nintendo, jogando jogos do Mario, foi muito legal a gente ver o que eles conseguiram transpor ali pra tela. Ele tem a essência, acho que, dos jogos que a gente gosta mesmo do Super Mario. Ele tem o carisma dos personagens, né? Muita gente reclamou da Peach ter mais protagonismo do que o Mario. Eu, pra mim, não vejo nenhum problema nisso. Até porque o Mario, ele é o protagonista dos jogos, mas ele sempre foi um protagonista meio apagado. Porque ele não fala, ele, né? O que acaba conduzindo toda a história são os personagens ali coadjuvantes, né? Da história do Mario. Mas o Mario, como é você, né? Que tá jogando ali, meio que você encarna o personagem. Então, pra mim, não foi um problema o Mario não ser o protagonista. E, no geral, eu achei um belo filme, assim, tecnicamente falando, ele é muito lindo, né? O que eles fazem ali com o design do Mario, eles dão uma mexidinha de leve, mesmo assim fica muito bom. E eu acho que eles conseguiram transpor muito bem, assim, a sensação dos jogos que a gente tem pra tela. E ele tá aí com 4 engrenagens, assim como o Fuga das Galinhas, né? Que eu deixei, esqueci de dar a engrenagem, as notas ali anteriormente, mas 4 engrenagens também pra Super Mario. E empatado com ele aqui na 7ª colocação, eu não podia deixar de fora esse mais um reboot aqui das Tartarugas Ninjas, que é o Tartarugas Ninjas Caos Mutante, que ele é uma animação no mesmo estilo ali de Aranha Verso e daquele A Família Mitchell e a Ameaça das Máquinas, se não me engano é o título desse filme também, que saiu na Netflix, e ele é, que é inclusive da mesma produtora ali, e ele segue esse mesmo estilo de animação mais cartoonizada, mais estilizada, que eu acho sensacional. E, cara, é muito bom. Eu acho que esse filme passou meio despercebido até por algumas pessoas, né? O Tartarugas Ninjas Caos Mutante. No cinema, eu lembro de ter tentado assistir ele no cinema, não consegui ver, então eu assisti ele em casa, mas gostaria muito de ter visto ele no cinema. E é um filme que ele faz de novo, né? Um reboot, ele atualiza ali a origem das tartarugas, né? Atualiza bastante os personagens, o Splinter, a April. E eu gosto bastante de Tartarugas Ninja, né? Desde dos clássicos, dos filmes clássicos ali. Aqueles live actions que saíram mais recentemente, né? Eu sei que não são tão bons, mas eu acho filmes, assim, passáveis, né? Gosto até de assistir ali, acho interessante. Mas, né, são filmes bem mais abaixos ali, né? Do que o padrão normal. Mas eu achei que esse não, esse consegue trazer uma pegada legal, uma pegada interessante, né? Ele fala muito com o público mais infantil e jovem aqui hoje em dia, mas eu acho que ele mesmo assim consegue ter um aspecto legal pra quem é fã de Tartarugas Ninjas das antigas, sabe? Ele tem algumas referências, eu acho que ele traz ali os personagens numa pegada bem próximo do que a gente tinha ali, mas só que mais atual, né? Mas eles não mudam muito a essência dos personagens, né? Então fica a recomendação aí, se você não assistiu, assista. Eu acho que esse filme tá disponível na Amazon Prime ou só pra locação, assim como o Mario, eu não lembro se ele entrou, ele tava pra entrar na Netflix, se não me engano, mas eu sei que o Tartarugas Ninja acho que tá disponível pra locação, beleza? E é um filme que eu também dei 4 engrenagens, assim como o Super Mario. Segundo bloco, então, começando aqui com o nosso 6º lugar, e eu trago pra vocês o filme Tetris, que conta a história aí da origem do famoso jogo Tetris, né, que foi criado por um engenheiro de software russo durante o período da Guerra Fria lá na União Soviética. E é muito interessante a gente poder acompanhar essa história, ver ali como que foi essa questão do licenciamento, da venda de direitos para publicação desse jogo em outros países, como foi a criação, né, o desenvolvimento desse jogo ali, passa um pouco por cima, mas a gente vê ali os bastidores, né, da União Soviética durante a Guerra Fria. E, cara, eu gostei muito desse filme, foi um filme que me agradou bastante, né, quando ele saiu. Eu lembro de ter visto o trailer dele um pouco antes. Ele tinha ficado animado para poder conferir, e ele saiu direto no Apple TV Plus, não saiu nos cinemas, mas pode ser que muita gente não tenha assistido, então eu acho que a recomendação aqui é muito válida para vocês assistirem. Ele é estrelado pelo Taron Egerton, que é o ator que fez o Kingsman. Eu acho muito bom esse moleque, ele manda muito bem. E, cara, é um filme muito bacana. Ele tem um lado mais drama ali, contando um pouco, né, do drama vivido pelo criador do Tetris, assim como o personagem do Taron, que ele é quem conduz, né, pra gente a história. Ele tentando, né, negociar ali os direitos para poder publicar o jogo e tal. Traz um pouco dos bastidores também sobre o momento ali dos videogames, né? Então a gente vai ver o lançamento do Game Boy, eles falando ali, tem um pouco também da guerra de consoles. Então, para quem é fã de games, eu acho que é uma... Cara, é imperdível, você tem que assistir Tetris. Ele tá disponível no Apple TV Plus, tá? Somente lá no serviço de assinatura da Apple, ou aí você também dá seu jeito de assistir. E é um filme que, para mim, ele também merece 4 engrenagens. Indo agora para a quinta colocação, não podia estar de fora aqui, principalmente nesse top 5 de 2023, o filme da boneca de plástico mais famosa do mundo, né? É claro que eu tô falando de Barbie, que foi, assim, um fenômeno, né, cara? Minha experiência no dia que eu fui assistir Barbie foi muito bacana, porque eu cheguei lá, tinha muita gente de rosa, a galera, assim, vestiu literalmente a camisa de Barbie, tinha várias ativações ali no shopping, né, sobre Barbie, tinha, né, um local pra você tirar foto. Então, o pessoal, assim, teve um trabalho de marketing muito interessante com Barbie. E, no geral, o filme é muito bom, cara. Eu gostei bastante. A gente vai esperando meio que, pô, um filme sobre uma boneca de plástico, que eles vão fazer, falar sobre Barbie, e conseguir entregar um baita de um filmaço com reflexões, sabe? Eu sei que teve muita gente que não gostou, e eu acho que principalmente essa galera que não gostou é porque foram alvos das principais críticas que o filme traz, né, no subtexto ali, principalmente. E, cara, Barbie é fenomenal, assim. Eu gostei muito do que eles entregaram com Barbie. Eu acho que é um filme que tem fortes chances ali de ganhar alguns Oscars, sabe? Tipo, eu acho que principalmente a parte musical ali, né? Tem, talvez como melhor canção, não sei o que que ele vai levar. Mas é um filme que com certeza vai estar lá presente nas premiações esse ano, e foi um dos maiores sucessos desse ano. Se eu não me engano, é o filme de maior bilheteria em 2023. E pra mim, ele é um filme 4 engrenagens. E ele tá aqui no top 5 porque os próximos dois filmes na quarta colocação são filmes, assim, que meu gosto pessoal fala um pouquinho mais alto. Mas, sem dúvidas, Barbie, eu acho que tá numa posição muito alta aqui já de filme, porque merece, porque é um filmaço. Se você não assistiu, vai lá, assista, ele tá disponível no HBO Max. Indo agora aqui então para nossa quarta colocação, para a gente encerrar este nosso segundo bloco, eu novamente vou dar uma roubadinha aqui e eu vou ter que colocar dois filmes, porque não tinha como deixar nenhum desses dois filmes fora da minha lista, mas eu também acho que eles não mereciam uma colocação talvez um pouco mais alta do que eles estão. Não porque serem filmes ruins nem nada, claro, né? Aliás, estão na lista de top filmes de 23, então são filmes muito bons, na minha opinião. Mas eu acho que eles têm alguns probleminhas ali, principalmente o primeiro que eu vou citar aqui pra vocês, que é John Wick 4. Que, cara, John Wick é uma franquia que revolucionou o cinema de ação, na minha opinião. Ele trouxe, assim, umas características que a gente consegue ver hoje sendo replicadas em vários outros filmes, né, do gênero. E o problema pra mim com o 4 é que eles já estão, assim, esticando demais a fórmula. Mas não deixa de ser um bom filme. John Wick 4 entrega, assim, um filme de altíssimo nível. Ele tem umas cenas de ações, assim, sensacionais. O elenco é monstruoso, sabe, que a gente tem ali. Além do Keanu Reeves, tem também o Donnie Yen, que tá muito bem no filme, cara. o Bill Skarsgård também, teve também o Lance Reddick, que era o cara que fazia, né, o recepcionista do hotel, que infelizmente faleceu aí o ano passado também, em 2023. Mas, cara, no geral eu acho um filmaço o John Wick, gosto muito da franquia. O meu problema com ele é somente porque eu acho que eles estão esticando demais, sabe? Eu acho que no terceiro filme a gente já percebeu que, né, eles estavam aumentando muito ali a escala de todo o problema, e a gente chega aqui nesse quarto, eles conseguem escalar mais um pouco, e beleza, eles aparentemente deram um encerramento de arco aqui, mas talvez não tenha sido, não era necessário, sabe, ter esticado tanto. Mas de qualquer forma entregaram um bom filme, eu gosto, não à toa ele tá aqui na minha quarta colocação. Eu acho que filmes de ação, a gente hoje pode falar que teve um cinema antes e depois de John Wick, porque sem dúvida, principalmente as coreografias de luta, eu acho que ele consegue influenciar muita coisa hoje. E esse filme, o quarto filme agora, né, ele trouxe algumas coisas bem legais ali, principalmente umas referências ao western e tal. O problema é que eu acho que ele já tá ficando, né, chegando no nível ali de tipo, ah, os caras já são quase que super-heróis, entendeu? Mas, né, de novo, no geral, é um filmaço, 4 engrenagens pra mim, e tá na quarta colocação. E dividindo esse posto com ele, eu não poderia deixar de fora esse que é um dos queridinhos da galera aí, principalmente na galera fã de monstros gigantes, e que me pegou de surpresa, porque eu não sabia da existência desse filme até metade do ano, eu acho, um pouco mais da metade. Quando eu vi o trailer, eu falei, cara, eu quero muito ver esse filme esse ano, e dei sorte de que esse filme veio, saiu no Brasil, saiu aqui nos cinemas aqui de Campinas também, então deu pra poder acompanhar ele no cinema, e é Godzilla Minus One, que não é um Godzilla normal como a gente tá acostumado a ver os Godzillas aí, né? Inclusive do Gareth Edwards, né, que tava saindo ali, lutando com o Kong, que é o Godzilla meio mocinho ali, né, que a gente tá acostumado a ver. Esse é o Godzilla raiz, o Gojira, que é o Godzilla japonês, então a gente acompanha uma história num período pós-guerra, onde o Japão estava todo devastado ali depois das bombas, né, atômicas que foram jogadas lá. E é um filme pesado, cara, com um drama pesado, sabe? Tem um lado ali, assim, de você acompanhar os japoneses tentando se reerguer, né, no período pós-guerra, o quanto que eles estavam sofrendo. E aí, além de tudo, ainda vem essa questão do Godzilla, que nada mais é do que a representação do próprio medo que os caras tinham naquele momento, entendeu? E o Godzilla aqui, ele é uma ameaça, ele não é um ser bonzinho que vai salvar a Terra, não, ele é uma ameaça que tá ali e você acompanha os seres humanos tentando sobreviver, tentando lidar com essa ameaça do Godzilla. E cara, o que os caras fazem aqui com um orçamento baixo é assim, impressionante, tem um CGI melhor do que o filme de Hollywood, sabe, que a gente tá acostumado a ver, tem um roteiro, um design de som ali assim maravilhoso. E com certeza é um dos melhores filmes de 2023, sem dúvida. Se você não assistiu, vá assistir, porque esse filme ainda tá em cartaz aqui, pelo menos aqui em Campinas ele tava em cartaz até agora no começo de 2024, né, em janeiro de 2024. Mas se você não assistiu a ele ainda, né, e tá escutando isso mais pra frente, procura aí, dá um jeito de assistir. Ele, não sei se ele vai entrar em algum serviço de streaming. Geralmente é a Amazon que traz esses filmes, né, mais... obscuros, né, tipo japoneses, por exemplo, o Shin Godzilla veio pela Amazon Prime, tá disponível, que é outro filmaço do Godzilla, nessa pegada também, né, do Godzilla japonês. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam Godzilla Minus One, porque é um baita filme, tá, é um filmaço, e tá aqui na quarta colocação, com 4 engrenagens também, dividindo ali o posto com John Wick 4, na minha opinião, obviamente, beleza? Iniciando então esse nosso último bloco aqui, antes da gente ir pro nosso pódio aí, o nosso top 3 dos filmes de 2023, eu vou fazer algumas menções honrosas de filmes que eu acho que foram muito bons, mas ficaram de fora desse top 10 aqui da minha lista, beleza? Começando então com 3 engrenagens, Besouro Azul, que eu acho que foi a melhor coisa da DC desse ano, né? Comparado com o Flash. Tudo bem que eu não assisti Aquaman pra julgar, mas comparado com o Flash, pra mim esse filme tá muito acima. E é uma pena que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Com o personagem ali do Cholo, né? Que é o Besouro. E também a Bruna Marquezine, que também tem um papel assim, relevante no filme. Eu gostei bastante da atuação dela. E, de novo, é triste a gente não saber o que a DC vai planejar, né? Por conta dessa falta de planejamento que eles fizeram ali com esse DCU, que morreu aí agora com o Aquaman, a gente não tem nenhuma visibilidade do que eles vão trazer pro futuro ali com o Besouro Azul. Tomara que eles tragam de volta. Mas é um filme que eu gostei, achei bem honesto ali, assim, uma aventura fechadinha, um personagem carismático. Nada excepcional, mas é um filme legal ali, com três engrenagens, fica aí na nossa primeira menção honrosa. Temos também nessa lista de menções honrosas Dungeons & Dragons, que, pô, pra quem é fã de RPG, eu acho que deve ter aproveitado muito mais. Eu não era tão fã de RPG assim, eu conheço pouco do universo de Dungeons & Dragons, mas o que eu conhecia, eu consegui reconhecer algumas coisas ali em tela. É uma aventura super bacaninha, com comédia, tem um visual muito, muito legal, as referências também ao universo de D&D. Então, pô, é um filme bacaninha. Eu acho que ele tá disponível hoje, talvez na HBO Max. Então, assim como o Besouro Azul, que também tá disponível lá, você pode acompanhar lá, assistir lá. Fica aí duas recomendações também na nossa lista aqui de menções honrosas. Temos também Creed 3, que é o terceiro filme aí que saiu lá no começo. Acho que muita gente nem lembra que esse filme saiu em 2023. Infelizmente a gente teve o caso aí, né, do Jonathan Majors, que foi acusado de agressão, enfim, foi condenado já, né, por essas coisas, e inclusive demitido da Marvel, né, ele não vai mais aparecer como Kang, e é triste a gente ver, porque, pô, era um cara que eu acompanhei ele lá em Lovecraft Country, que saiu a série da HBO, pela HBO, né, e eu gostei bastante do cara, o cara manda muito bem. E no Creed 3 ele tá, sim, super bem, ele rouba a cena. É um filme que pra mim tá abaixo dos outros dois. Eu gosto muito mais dos dois primeiros do que do terceiro. Mas ainda assim é um filme bacana, é um filme legal. Que eu acho que continuou bem ali, assim, a saga Rock e barra Creed, né? Que é a saga nova. E não sei se vai ter um 4 ainda. Eu vi alguma notícia, alguns rumores sobre uma continuação. Michael B. Jordan tava super bem, ele dirigiu o filme também, a Tessa Thompson também tava muito bem no filme. É um filme honesto, um filme legal, 3.5 engrenagens, mas ficou de fora do meu top 10, mas vale a menção honrosa aqui. E fechando essa lista de menções honrosas, eu não podia deixar ele de fora, né? Nosso queridinho Nolan com Oppenheimer, que eu acho que é um filme, é um filmaço, tanto em tamanho quanto em escala ali do que ele faz, algumas coisas, mas não alcançou pra mim uma nota mínima pra entrar no top 10, mas ele merece uma menção honrosa. É um drama pesadão ali, assim, sabe, muito diálogo, um texto bem escrito, pelo menos nisso, né, o Nolan acerta bastante. Eu só acho o filme um pouco arrastado, né, da metade pro fim ali, ele se torna um filme quase que de julgamento. Tem alguns problemas, eu acho que, né, de questão de ritmo, mas no geral é um filme muito bom, pra quem gosta de filmes assim, né, com contexto mais histórico e tal, principalmente, né, sobre os temas de Segunda Guerra, a criação da bomba atômica ali. Eu acho que algumas pessoas se decepcionaram porque achavam que a gente ia ter mais esse lado da guerra, e na verdade não, né, a gente foca mais na vida do Oppenheimer, como ele foi recrutado pra poder trabalhar no projeto da bomba atômica, depois quais foram as consequências disso. Então, fechando aqui nossas menções honrosas, não podia deixar ele de fora, Oppenheimer, que assim como, que saiu na mesma época de Barbie ali, né, no Barbieheimer, fez um sucesso de marketing ali, de crítica também, porque eu acho que teve muita gente que gostou, mas pra mim, na minha lista, de novo, né, na minha lista pessoal aqui, ele não entrou no top 10, mas valeu a menção honrosa. E agora sim, vamos então para o nosso top 3 de filmes de 2023. E na terceira colocação, levando a medalha de bronze, eu não ia deixar de citar Guardiões da Galáxia Volume 3. Obviamente, pra mim, o que a Marvel fez de melhor esse ano é esse filme, ponto. Todo o resto da Marvel é questionável, e muito questionável do que eles vêm entregando, né? Tipo, as séries mesmo, pelo amor de Deus, Invasão Secreta foi um fiasco. O Arif, pra mim, ainda não me convence. Eu acho bem meia boca, assim. Mesmo os episódios que eu vi muita gente comentando, que eram muito bons. Pra mim, o Arif ainda não consegue me cativar o suficiente, me prender pra assistir um episódio atrás do outro. E dos demais filmes ali, as Marvels eu achei um filme ok. Eu acho que sofreu um hate desnecessário. Não é tão ruim assim como a galera diz. Mas tá muito abaixo das outras produções, né? Do nível Marvel que a gente tava acostumado a ver nos cinemas. Então... eu acho que, pra mim, o que se destaca da Marvel é Guardiões da Galáxia 3, que sem dúvidas é um filmaço. James Gunn consegue encerrar ali o arco desse grupo, né, que a gente conheceu lá em Guardiões 1. E eu acho que é um filme que, pô, tem tudo que o James Gunn gosta ali, as músicas, as piadas, tem emoção. Pô, um filme que me fez chorar, porque ele é muito focado no Rocket, na história do Rocket ali. E eu acho que é um filmaço, não só um dos melhores do ano, mas uma das melhores coisas que a Marvel fez. É uma luz, assim, no meio de tanta coisa mediana, medíocre que a Marvel vem fazendo. Eu acho que Guardiões consegue, assim, ser um ponto total fora da curva do que eles vêm entregando, tá? Então, Guardiões da Galáxia 3, com certeza, merece esse pódio aqui, essa medalha de bronze dos filmes de 2023, na minha opinião. Em segundo lugar, vem ele, nosso titio Tom Cruise com Missão Impossível 7, que puta que pariu, só esse termo mesmo pra poder definir esse filme, porque olha, cara, puta filme bacana, filme legal, filme de ação raiz que a gente, sabe, tava acostumado a ver ali antigamente, e Missão Impossível pra mim já supera hoje a franquia do 007, porque eu prefiro os filmes de Missão Impossível aos de 007, apesar de eu gostar muito de Casino Royale, mas eu acho que Missão Impossível consegue pra mim se destacar como a melhor franquia hoje de ação e espionagem que a gente tem nos cinemas. E o Titio Tom Cruise ali fazendo as maluquices dele, né? Dessa vez ele pula de um penhasco com uma moto e depois já abre o paraquedas, né? Tudo isso é ele quem faz nessa cena, é muito bacana. Eu acho que eles estão num nível aqui agora, né? Principalmente... O que eles deixaram, porque o filme não se encerra, né? Ele é a parte 1, que é Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, né? Que é a primeira parte. E aí, eles conseguem deixar o nível num nível altíssimo, e eu tô torcendo pra que eles continuem, que a segunda parte seja muito boa, tão boa quanto a primeira, e curioso pra ver o que o Tom Cruise vai aprontar ali, né? E é curioso porque esse filme saiu também na mesma vibe de A Resistência lá atrás, que a gente falou de inteligência artificial e tudo mais, e veio num momento muito propício, né? Porque a gente tá nesse momento falando sobre esse tema, né? Tá muito em voga, e ele fala sobre isso no filme, então é bem interessante. Quando eu assisti, eu me surpreendi, porque eu falei, pô, os caras estão falando sobre isso, né? Bem no momento que tava explodindo as notícias lá sobre inteligência artificial, então foi muito bacana. E tá aí, Missão Impossível 7, meu top 2 aqui no segundo lugar, levando a medalha de prata com 4.5 engrenagens também, assim como Guardiões da Galáxia. E fechando a nossa lista aqui então do top 10 filmes de 2023, eu tenho aqui na minha primeira colocação, levando a medalha de bronze... de ouro, né? Levando então a medalha de ouro na primeira colocação, com 5 engrenagens... Homem-Aranha Através do Aranhaverso, continuação do primeiro filme ali, o filme Homem-Aranha, né, no Aranhaverso, que é o primeiro. E não tem como, cara, essa animação, ela é incrível desde o primeiro, que eu acho que revolucionou o mercado de animações, né, esse estilo, essa animação mais estilizada, né, esse mais cartunesco, e aqui eles conseguem evoluir isso, sabe, trazendo um nível de traço ali diferente para cada universo e detalhes. E, cara, o roteiro é sensacional. O lance deles fazerem essas referências a todo o universo do Homem-Aranha, incluindo jogos, filmes antigos. Para mim, acho que é a melhor coisa de super-herói dos últimos tempos que a gente viu. E a franquia, eu acho que ele tá indo para um rumo assim que, pô, tomara que eles encerrem bem. E o terceiro filme, né, já tá confirmado, né, esse filme encerra também num gancho em aberto, então a gente vai ter com certeza o próximo filme, mas eu acho que tem muito potencial pra explorar muito mais coisas, só espero que eles não cansem, né, essa franquia porque a gente sabe que a Sony, né, vai querer explorar Homem-Aranha até dizer chega, mas eu acho que o que eles têm feito tá muito certo. E eu, putz, adorei, assim, adorei essa animação. Homem-Aranha através do Aranhaverso é sensacional. É, como filme mesmo, é um filme super redondinho, esses detalhezinhos, como eu falei, né, sobre a questão dos universos terem traços diferentes, os personagens. É obra de arte. Não tem outra palavra pra definir esse filme que não seja obra de arte. Eu assisti esse filme só dublado, mas eu ainda quero reassistir ele legendado, porque tem um elenco ali muito bom, né? Tem o Oscar Isaac mesmo, ele fazendo o Miguel O'Hara, né? Que é o Homem-Aranha de 2099. Então, assim, é um filmaço. Se você não assistiu, vá lá, assista ele. Tá disponível no Disney Plus, tá? Acho que o primeiro, já saiu o segundo lá, ou tava na HBO, eu não lembro, não me recordo, mas dá uma procuradinha que vocês vão achar em qual serviço de streaming ele tá. Mas é um filmaço, cara. Não, assim, pra mim, de longe, disparado, o melhor filme de 2023 é Homem-Aranha através do Aranhaverso, com 5 engrenagens. E é isso. Essa foi, então, o meu top 10 de 2023, né, do cinema de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Prometo que eu volto muito em breve aí. Eu acho que na próxima semana a gente já deve ter aí mais um episódio. Talvez eu volte aí falando sobre os jogos que eu zerei em 2023. Não necessariamente os jogos de 2023, mas dando dicas aí pra vocês dos jogos que eu zerei, se são bons, se não são. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, um bate-papo mais curtinho aqui, esse monólogo aqui falando direto com vocês, fazendo esse top 10. Quero muito voltar a produzir com regularidade, espero que os meninos também possam voltar a aparecer aqui comigo, batendo esse papo. Vou tentar trazer mais convidados aqui também para conversar com a gente nessa nova fase aqui do Engrenagem Cast, beleza? Se você ainda não nos segue aqui no Spotify, não esquece de seguir, né, no agregador que você estiver escutando também, segue a gente. E se possível, deixa aí também a sua avaliação e um comentário aí embaixo falando se você concorda ou discorda dessa minha lista. Ou eu deixei algum filme de fora? Você acha que faltou algum filme, alguma coisa pra entrar aqui? O que você mudaria? Deixa aí, quero bater esse papo com vocês, beleza? Se vocês deixarem esses comentários aqui, provavelmente eu respondo no nosso próximo programa. É isso, um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.